Vamos continuar os trabalhos. Lá vem, continuando a ordem do dia 2, a ordem dos trabalhos, nós temos ata 68 para apreciar e votar. Algum dos colegas pretende pronunciar sobre a ata 68? Não? Alguém vota contra? Alguém se abstém? Está a ata 68 aprovada. Temos de distribuir o projeto de lei 546 do Bloco de Esquerda. Adota medidas de combate aos falsos recibos verdes e institui justiça nas contribuições dos trabalhadores independentes. O deputado relator cabe ao PCP, será o Sr. Deputado Jorge Machado, que fica relator. Depois, temos um projeto também de distribuir um projeto de lei, que é o 547, do Bloco, antecipação da idade, reforma e aposentação por velhice, sem penalização para trabalhadores com deficiência visual. Deputado, relator, cabe ao CDS, portanto, em princípio, pomos o deputado Artur Rego e depois dir-nos-ão, está bem? Mas fica com essa incumbência. Ok, ponto 3, é a apreciação e votação do relatório final da petição 86 da iniciativa de Cremil de Virgínia da Conceição Zuzarte. Solicitam a alteração das disposições sobre centros de emprego protegidos constantes do Decreto-Lei 290/2009, de 12 de outubro. Deputada relatora, é a senhora deputada Mariana Aiveca, a quem eu dava de imediato a palavra. Tenha a bondade, senhor deputado.
Obrigada, senhor presidente. De uma forma sintética, esta petição entrou na Assembleia da República a 22 de julho de 2010, é subscrita por, tem como primeiros subscritores Cremil de Virgínia e Conceição Zuzarte, e é subscrita por 18.935 pessoas. O objeto da petição é exatamente a solicitação de uma alteração relativamente aos centros de emprego protegido. Aliás, matéria que já teve discussão em plenário através de projetos de lei apresentados sobre exatamente esta temática. Portanto, os peticionários solicitam mesmo a alteração ao Decreto-Lei 290/2009 de 12 de outubro, dizendo que a não alteração a este decreto irá provocar dificuldades e até despedimentos nestes centros de emprego. Relembrar que este decreto alterou a forma de financiamento nos centros de emprego protegido, bem como algumas outras formas de concessão a estes equipamentos, nomeadamente em obras, descendo a bitola do salário mínimo para o indexante de apoios sociais. Nós temos neste momento, Sr. Presidente, e não tem propriamente a ver com a petição, constituído um grupo de trabalho para a apreciação das iniciativas que desceram à Comissão sem votação e, portanto, em conclusão, esta petição será um outro momento de discussão da mesma temática que já teve lugar em plenário, mas ela encontra-se exatamente em condições de subir a plenário, até porque tem e é subscrita por mais de 4 mil cidadãos e cidadãs, e nesse sentido devemos enviar o presente relatório, que é bastante claro, ao Sr. Presidente da Assembleia da República, no sentido de se agendar a discussão da referida petição. É isso.
Muito obrigado. Tem apreciação? Algum dos colegas pretende usar a palavra sobre esta matéria? Passamos à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado o relatório final desta petição 86 e será remetida ao Sr. Presidente da Assembleia para efeitos de apreciação em plenário. Ponto 4. Apreciação do parecer sobre projetos de lei 368 do CDS, terceira alteração do decreto 283, 2003, de 8 de novembro, 370... 10, também primeira do CDS, também alteração à Lei 13 de 2003, que revoga o rendimento mínimo garantido e cria o rendimento social de inserção, e o também projeto 372, também do CDS, que também é a terceira alteração à Lei 13 de 2003, que, de 21 de maio, e que também que revoga o rendimento mínimo garantido e cria o rendimento social de inserção. e, portanto, altera os rendimentos a considerar no cálculo da prestação. A deputada relatora era a senhora deputada Margarida Almeida, do PSD, a quem eu dou de imediato a palavra para a apresentação do seu parecer. Tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos. O Grupo Parlamentar do CDS-PP tomou a iniciativa de apresentar à Assembleia da República os projetos supramencionados. Com os presentes projetos de lei, o Grupo Parlamentar visa alterar o Decreto-Lei 283 de 2003, alterado pelo Decreto-Lei 42 de Fevereiro, para protestam alterar a transparência, fiscalização e transitoriedade da prestação, permitir o pagamento parcial da prestação em espécie, permitir a contratualização com as IPSS para o acompanhamento e fiscalização, consagrar a prestação do rendimento social de inserção como um direito de dever, obrigando à prestação de tarefas comunitárias aos adultos beneficiários com capacidade para tal, e ainda alterar a definição dos rendimentos a considerar no cálculo da prestação, de modo a ser idênticos a outras prestações sociais de cariz não contributivo. Os projetos de lei foram devidamente subscritos e apresentados no cumprimento das disposições legais e regimentais aplicáveis. Em caso de aprovação destas iniciativas, dever-se-ão ponderar a republicação integral da Lei 13 de 2003, dadas as diversas alterações por elas sofridas. Devido à Lei de Travão, considerada no número 2 do artigo 167 da Constituição da República Portuguesa, previsto no artigo 120 do Regimento da Assembleia da República, a entrada em vigor do Projeto de Lei 370 só deverá entrar em vigor com a aprovação do Orçamento de Estado subsequente à sua publicação. Os títulos do Projeto de Lei devem ser conformados à Lei Formulário, de acordo com o expresso na nota técnica dos mesmos e que se acolhe como boa. Reservando para plenário as posições de cada grupo parlamentar, somos de parecer que os projetos de lei sob júdice estão em condições de subir ao plenário da Assembleia da República para apreciação e votação. Em conclusão, os projetos de lei sob júdice visam alterar o Decreto-Lei 283 de 2003, de 8 de novembro, alterado pelo Decreto-Lei 42 de 2006, de 23 de fevereiro. Os projetos de lei foram apresentados na observância das disposições constitucionais, legais e regimentais, com as reservas expressas. Os grupos parlamentares reservam a sua posição para a discussão em plenário da Assembleia da República. Nos termos aplicáveis, deverá o presente parecer ser remetido a Sua Excelência, Sr. Presidente da República, da Assembleia da República.
Muito obrigado, Doutora Margarida Almeida. Ainda só remetemos ao Sr. Presidente da Assembleia de Repetimento. Muito bem, colegas, alguém pretende pronunciar-se sobre o parecer apresentado aqui pela nossa colega Margarida Almeida? Não, passamos à votação, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado, e agradecer à senhora deputada. Agora temos de apreciar e votar um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, que é a audição do Sr. Ministro da Presidência para esclarecimentos da situação relativa aos recibos verdes nos inquéritos dos censos de 2011. É um requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda. Dá a palavra à Sra. Deputada Mariana Eveco para as considerações que entender por bem fazer.
Obrigada, Sr. Presidente. O requerimento é simples, conciso e de fácil leitura, e o seu objeto, creio que também é claro. O processo, uma das perguntas incluída no processo de censos que está já no terreno, levanta ao Bloco de Esquerda as maiores reservas naquilo que é a consideração do que são trabalhadores independentes. E a pergunta diz exatamente que qualquer trabalhador autónomo e que passe recibo verde, mas que tenha um horário de trabalho, um local certo de trabalho e uma subordinação hierárquica, deve colocar no respectivo quadrado trabalhador por conta de outrem. E nós gostaríamos de ver discutida esta questão. É facto que um trabalhador com horário de trabalho, com local de trabalho determinado e com subordinação hierárquica configura um contrato de trabalho por conta de outrem. E se esta questão servisse em termos estatísticos para fazer cruzamento de dados, até pode ser. A verdade é que, assim não sendo, nos levanta as maiores dúvidas, porque é assumido claramente pelas pessoas que preenchem o inquérito de censos, que são trabalhadores por conta de outrem, quando, na verdade, não são. E, portanto, nós achamos que, numa altura em que há tantos falsos recibos verdes, numa altura em que a precariedade domina os contratos de trabalho, não só para as mais jovens, mas também para trabalhadores que chegam agora ao mercado de trabalho, que chegam ao mercado de trabalho por via de despedimentos, queria eu dizer, Sr. Presidente, isto já é muita ordem junta e, portanto, às vezes já não estamos a ver bem. E, portanto, entendemos que é a altura, e até porque o censo é uma matéria de grande responsabilidade, é uma ocorrência que deve, é uma ocorrência que tem um espaço muito grande em termos temporais, mais ou menos ocorre de 10 em 10 anos, e, portanto, terá que servir para nos dar um retrato fiel da sociedade, ou então fazer, a partir dele também, e desses dados estatísticos, cruzamento de dados, e esta seria, quanto a nós, uma boa oportunidade. E, neste sentido, Sr. Presidente, nós achamos que o Sr. Ministro da Presidência deve vir, antes que hajam todas as leituras possíveis e mais algumas sobre esta temática, vir a esta comissão clarificar toda esta polémica. E também gostaríamos de ver esclarecidas outras matérias, nomeadamente as condições de trabalho dos próprios recenseadores e recenseadoras, que não sabemos se também eles vão inscrever, quando preencherem o seu próprio inquérito, que são trabalhadores por conta de outrem. E, portanto, é este o objeto do requerimento e que eu ponho à consideração aqui da nossa comissão. Muito obrigada.
Muito obrigado, deputada Maria Neves. É que algum colega quer usar da palavra? Deputada Maria José Gamboa, do Partido Socialista. Tenha
muito obrigada, Sr. Presidente. O Partido Socialista considera que esta clarificação é muito importante. Nós assistimos neste fim de semana à imensa informação que circulou em toda a imprensa, nomeadamente algumas informações, enfim, prestadas pela Sra. Presidente do INE, sabendo nós que, eventualmente, aquilo também, a Sra. Presidente pode ter dado um conjunto de informações que depois foram transformadas em letra e texto nos jornais de uma determinada natureza. Agora, para nós, a questão do INE tem sempre a mesma visão. O INE é um organismo altamente qualificado, tecnicamente qualificado, e que faz as escolhas técnicas para esta matéria. O censos é, na verdade, um conjunto de atitudes técnicas, como a deputada Mariana aqui disse bem, para clarificar, classificar, fazer o retrato da população portuguesa de 10 em 10 anos. O que é que o Partido Socialista considera? Considera que tem que vir cá a senhora Presidente do INE. Porque, do ponto de vista técnico, as opções que nós temos conhecimento pela comunicação social, nomeadamente até esta última dimensão que a senhora deputada colocou, e bem, que é como é que os próprios trabalhadores dos censos se vão eles próprios se classificar, é uma matéria que teve que ter escolha, opção, enfim, direção, por parte da senhora Presidente do INE. E, portanto, o Partido Socialista votará com muito agrado e responsabilidade a vinda da senhora Presidente do INE. Porquê é que não votará a vinda do senhor Ministro? Porque consideramos que o senhor Ministro não é, na verdade, uma mais-valia para aquilo que nos interessa. Não é. Ele realmente digamos, é o responsável da tutela política, mas o INE é autónomo perante as decisões que toma. Portanto, senhora Presidente do INE, ótimo, a sua equipe. Se no limite nos ficarmos com dúvidas sobre algumas matérias que a senhora Presidente aqui nos deixe ficar, eu admito que possamos repensar a questão, e novamente aí até o próprio Bloco de Esquerda também terá vigilância suficiente sobre esta matéria. Agora, o que nós precisamos, na verdade, e precisamos sempre desta dimensão, é uma informação clara, objetiva, científica e rigorosa sobre uma prática que está nas mãos de um instituto autónomo comandado por técnicos que estão a aplicar naturalmente Normalmente, as orientações que escolhem ou que são determinadas pela União Europeia, que fazem os acordos ou a transposição de determinados conteúdos, mas que para esta matéria, e eu considero, o Partido Socialista considera e percebemos o sentido da preocupação do Bloco de Esquerda, que é uma matéria que deve ser clarificada, porque parece realmente haver aqui um cortinado, uma sombra qualquer, que não deixa perceber uma determinada realidade laboral.
Muito bem. Sr. Deputado Jorge Machado, tenha a bondade.
Presidente, só para ilustrar e dar um contributo a esta discussão, é que eu tive o papel, um papel com as instruções de preenchimento dos censos na mão e percebi como é que, por via deste mecanismo, se consegue esconder uma realidade. É que as recomendações que são dadas é uma situação de trabalho dependente, mas que seja paga como recibo verde, é classificada nos censos como sendo um trabalhador por conta de outrem, quando na realidade ele tem um falso recibo verde. Ora, esta matéria, parece-me para nós, aliás, até é uma oportunidade perdida para percebermos efetivamente quantos falsos prestadores de serviços temos em Portugal. Ora, isto tem responsabilidades políticas, tem técnicas, mas nessa medida nós consideramos que a vinda da Presidente do INE é bem-vinda para esclarecer tudo isto, mas também há responsabilidades políticas e, portanto, não deixaremos de votar a favor do requerimento do Bloco de Esquerda. Nesse sentido, o PCP denunciou esta situação na sexta-feira passada, precisamente para isso, para que o Governo desse os esclarecimentos necessários sobre esta matéria. Disso.
Muito obrigado. Senhora Deputada Maria dos Cristeiros. Não se zanga, Mariana é uma pessoa respeitável.
É amiga. Um nome bonito. Muito obrigada, mas eu chamo Maria das Mercês. Muito obrigada, Sr. Presidente. Fui batizada. Sr. Presidente, caros colegas, acrescentar algo em nome do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrático. Efetivamente, vimos com muito interesse a necessidade de clarificar esta matéria. Ela foi muito referida e causa alguma perplexidade a forma como tem sido apresentada. Eu próprio também tive a oportunidade de olhar para as orientações e elas podem ser interpretadas e podem levar a algum enviesamento da questão em si, da análise, e evitar a transparência que se deseja deste indicador tão importante como é o censo, que só ocorre, como já aqui foi referido, de 10 em 10 anos, mas que tem projeção e pode ajudar e deve ser uma referência para planificar todo um trabalho de um país, nas mais diversas áreas. Acho que é extremamente importante que venha, por um lado, se entenderem que a senhora Presidente do INE para um esclarecimento técnico, agora nós também entendemos que o senhor Ministro, porque este documento, sendo um documento técnico, deve ter uma, que é demasiado relevante e importante para não ter uma validade, ter sido validado politicamente, foi certamente, e portanto consideramos que era também bom ficar tudo muito claro, tudo quando servir para esclarecer, tornar transparente as coisas e compreensíveis, quer para a sociedade, melhor é o ato que é praticado e melhor é entendido e ajuda a que este referencial, que é o censo de 2011, seja, não tenha nenhuma mácula, nem nenhuma dúvida que possa pôr em causa.
Mais algum colega pretende usar da palavra? Mariana Aiveca, tenha a vontade.
Sr. Presidente, o Bloco de Esquerda não tem rigorosamente nada contra que venha a Sra. Presidente do INE. Aliás, a Sra. Presidente já deu alguns esclarecimentos durante este fim de semana e estivemos atentos a eles. Agora, a questão que aqui se coloca é uma questão também de responsabilidade política. E nós tememos que isto seja uma oportunidade perdida de poder aferir a realidade concreta, e até o próprio Governo estará interessado nisso, de quais são efetivamente os falsos recibos verdes. Porque neste momento, em nenhuma estatística, é possível fazer esse cruzamento. Portanto, cada um e cada uma fará muitas contas, às vezes a olhómetro, não é? Sabemos isso todos. E, portanto, não vale a pena, não vale a pena escondê-lo. Todas as estatísticas falam de trabalhadores autónomos e obviamente, que também o falso recibo verde está elencado como trabalhador autónomo, E nesta altura em que tanto se diz que é preciso combater os falsos recibos verdes, se afirma, e até o grupo parlamentar do PS tem vindo a assumir isso com uma grande clareza, e nós subscrevemos, a incapacidade dos mecanismos inspectivos para aferir a realidade objetiva dos falsos recibos verdes. Não pode haver um inquérito que diz às pessoas, que se dirige às pessoas dos falsos de recibo verde, dizendo que se tiver estas condições, apenas põe um quadradinho e põe no quadradinho trabalhador por conta de outrem. E eu, Sr. Presidente, quero deixar aqui muito claro o respeito que temos sobre a qualidade técnica do INE. Mas esta é uma questão também de responsabilidade política. E nós queremos exatamente questionar o Sr. Ministro sobre se esta não é uma oportunidade única de fazer cruzamento de dados. Aliás, o Bloco de Esquerda tem vindo a sugerir este cruzamento de dados sempre que fala desta situação. Ao Sr. Secretário de Estado da Segurança Social, podendo fazê-lo por essa via com os registros das finanças, em todos os momentos temos falado do cruzamento de dados. Esta era uma oportunidade única e achamos que a pessoa que pode responder por esta questão tem que ser o membro do governo respectivo, não o outro. E, portanto, mantemos e achamos até que não é incompatível a vinda dos técnicos, mas, em primeiro lugar, dos responsáveis políticos.
Muito obrigado. Sr. Deputado Artur Rego, batizado com Artur Rego. Tenha a vontade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É verdade, batizado. Batizado e com a primeira comunhão feita.
Tenha a bondade.
Também. Muito obrigado. Também. Muito feito. Sr. Presidente, nós entendemos que pode ser e é útil certamente ouvir a senhora Presidente do INE, mas tal não exclui a presença do Sr. Ministro aqui, porque há responsabilidades políticas evidentes. O Sr. Ministro não pode escamotear e terá de explicar por que razão é que num inquérito se manda ou se instrui as pessoas que estão a trabalhar como prestadores de serviços, desde que sejam prestadores de serviços para uma única entidade patronal, empregadora, que ponham a cruzinha como subordinados. Isso é adulterar completamente os dados estatísticos e tem de haver respostas quanto a isso. E nós entendemos que o Sr. Ministro é que estará mais habilitado, terá a responsabilidade política de dar essas respostas. Aliás, também gostávamos que o Sr. Ministro explicasse aqui como é que, e quem se lembra um bocadinho da gênese da história dos recibos verdes, os recibos verdes aparecem para os profissionais liberais começarem a ter um papelinho próprio e de repente estende-se a tudo o que é empregado daqui ou dali passa a ser prestador de serviço e recibo verde. E o Estado, segundo aqueles números que me foram dados, tem cerca de 100 mil. Também gostava que isso fosse explicado e, portanto, entendemos que a sugestão do PS é ótima, mas não exclui a vinda do Ministro. Muito obrigado.
Eu não estou a alterar o teor do requerimento, estou a tentar interpretar as palavras do Sr. Deputado Artur Rego, não é nada.
Esclarecerei. Nós entendemos, na sequência do requerimento feito, o Sr. Ministro deve ir. Achamos excelente a proposta do PS de chamar cá também a Sra. Diretora do INE. Muito obrigado.
Sr. Deputado, não foi isso que eu lhe perguntei, nem foi isso que disse ainda agora, mas pronto. Vamos para a votação o requerimento do Bloco de Esquerda. Quem vota a favor, tenha a bondade de levantar o braço. A favor do Bloco, do requerimento do Bloco. Quem vota contra, quem se abstém. Muito bem, foi aprovado por maioria, abstenção do PS, voto favorável dos restantes. Tenho aqui um outro requerimento, só antes de terminar, meus colegas, que eu acho que deve ter havido um engano. É um requerimento, um engano do meu colega de Presidente da Couto dos Santos, Presidente da Comissão de Saúde, porque é um requerimento do Bloco de Esquerda, apresentado na Comissão de Saúde, Quem propõe a audição conjunta do Ministro das Finanças sobre as contas do Serviço Nacional de Saúde? Mas é, o Bloco de Esquerda prequer, excelentíssimo Sr. Presidente das Comissões Parlamentares de Saúde e de Orçamento e Finanças, Srs. Deputados Couto dos Santos e Paulo Mota Pinto. Como eu também sou batizado e não tenho nenhum destes nomes, eu penso que o Sr. Deputado Couto dos Santos, ao dirigir-me isto, se deve ter enganado. Portanto, por isso é que eu não agendei na ordem do dia, é só para saberem que está aqui este requerimento, vou pedir para esclarecerem, porque o requerimento do Bloco de Esquerda, e ele vem-me propor que haja uma audição conjunta, mas eu não sou Presidente da Comissão das Finanças, nem me chamo Mota Pinto. Portanto, vou propor que os servidos vejam. Mas não é com a nossa comissão, pois não, Maria? Aí também pode ser, mas é com o requerimento. A senhora deputada também está lá, não é, Maria José Nogueira Pinto? Não, é que ele diz, deu entrada nesta comissão um requerimento da autoria do Bloco, em que propõe uma audição conjunta com a Comissão de Orçamento e Finanças. É verdade. Com o objetivo de ouvir o Ministro. Tratando-se de matéria que se enquadra no âmbito das duas comissões, sugiro a Vossa Excelência que, caso concorde, seja feito um pedido de audição conjunta. Mas então é pelas três comissões. Ele diz pelas duas comissões. Se é pelas duas, é das finanças e a dele, não é a minha.
Não é clarificador, é verdade.
Ok. Bom, vamos pedir ao Sr. Presidente. Então, está terminada a reunião.